Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltará.
Prontinho aí? Tudo certo? Posso ter o prazer de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você agora. Muito obrigado, amigo, amiga, pelo carinho da sua audiência. Nos últimos dias, nós temos pensado aqui no programa a respeito da história da rainha Esther. E vamos recapitular um pouquinho o que vimos até aqui. Essa é a fascinante história de como Deus elevou uma garota judia, desconhecida, órfã, de pai e mãe, exilada, sem nenhum vínculo com a nobreza persa, à posição de rainha do Império Medo-Persa. Recapitulando um pouco a história, assim, de forma resumida, o rei Assuero, também conhecido na história como Xerxes, do Império Medo-Persa, 5º século antes de Cristo, ele decidiu convocar moças virgens e bonitas para escolher uma delas para substituir a rainha Vasti, que o havia desobedecido. Dentre as candidatas, levaram Esther, uma garota judia, órfã, que foi adotada como filha por um primo chamado Mordecai. Após um ano de preparação, todas as garotas foram apresentadas ao rei e Esther foi escolhida. Nada impediu que Esther fosse colocada onde Deus quis. Até parece um conto de fadas com um final feliz. Sim, parece, mas essa é uma história real e dramática. Mesmo na posição de rainha, Esther, em obediência à orientação de Mordecai, ela não revelou sua origem judaica. Certo dia, está escrito, que Mordecai, que era um funcionário simples do rei, ele descobriu uma conspiração contra o monarca, avisou Esther, que passou a informação para o rei. Tudo foi confirmado, os conspiradores foram punidos e o fato foi registrado no livro das crônicas do rei. Então, no capítulo 3 do livro de Esther, surge um personagem importante na história, um homem chamado Amã, que era inimigo do povo judeu. Ele foi nomeado por Assuero como seu primeiro ministro, e todos o reverenciavam, inclinando-se diante dele. Porém, Mordecai não prestava essa reverência. Certamente por entender que só Deus é digno de ser reverenciado dessa maneira. Ao ser informado que Mordecai não se inclinava diante dele, e ainda que se tratava de um judeu, Amã ficou furioso. Decidiu matar não apenas Mordecai, mas todos os judeus que viviam no império. Valendo-se de sua posição de destaque, Amã foi perante o rei e disse que no meio de todos os povos do reino havia um povo que não cumpria as leis do império, e por isso não podiam ser tolerados. Claro que ele estava mentindo. O rei imprudentemente disse assim: faça com esse povo o que você quiser. Assim foi definido um dia em que todos os judeus que viviam no domínio persa deveriam morrer. Seria um genocídio. Capítulo 4 agora do livro de Esté. Quando Mordecai soube da ordem do rei para esse massacre, ele se angustiou e ele saiu clamando pela cidade, soltando gritos de amargura. E entre todos os judeus está escrito que houve luto, choro, jejum e lamentações. As servas de Esté contaram para ela. Esté mandou perguntar a Mordecai exatamente o que estava acontecendo. Então Mordecai explica para Esté, a rainha, e até lhe manda uma cópia do decreto real e pede para ela interceder junto ao rei. Então Esté manda dizer a Mordecai, e eu leio o texto agora. Livro de Esté, capítulo 4, verso 11, está escrito assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio para falar com o rei, não há outra sentença que não a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Esté deixa claro para Mordecai: eu não posso interceder, porque eu não fui chamada para estar na presença do rei. E quem não foi chamado e vai, está sujeito à morte, a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro. E eu, ela disse, não fui chamada. Impressiona-me muito a resposta de Mordecai. Eu leio agora capítulo 4, versos 13 e 14. Então Mordecai pediu que respondessem a Esté: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Palavras decisivas, carregadas de emoção, coragem, sabedoria e fé. Se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. É como se Mordecai dissesse: Deus conta com você, mas ele não depende de você. Se você falhar, se você se omitir, Deus não falhará. Ele agirá de outro modo e você terá perdido a oportunidade de participar da obra. Alguém dirá: Mordecai estava mandando sua filha para a morte? Ele preferiu mandar sua filha para a sua missão e confiar em Deus. E ele disse: quem sabe se não foi para uma conjuntura ou para uma situação, para um momento como este, que você foi elevada à condição de rainha? Pense, porque Deus lhe colocou aí. Na hora de agir, tem que agir. Isso me faz lembrar as palavras de Paulo que estão na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos a coragem, a confiança em Deus que Mordecai teve. E na sequência da história, você verá a partir de amanhã que Esther também revelou inabalável confiança no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Se busca paz no coração, olhe para Cristo, Ele é solução. Se a dor e o pesar Jesus vai devolver seu viver e dar vitória completa, a paz e o perdão. Só basta você aceitar e querer. Jesus vai vencer por você. Seus olhos no Salvador. Se o mal carregou seus sonhos e seu valor, Jesus vai renovar o seu ser e vai cumprir a promessa da vida eterna. Só basta você aceitar e querer. Jesus vai vencer por você. Vencer
Senhor, nós te louvamos e te louvaremos sempre, porque tu és maravilhoso. Oh Deus, como é bom saber que mesmo nas horas mais difíceis da vida, nós não estamos sozinhos, porque tu estás conosco. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa confiança inabalável. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocarmos inteiramente nas tuas mãos e na hora de agir, que nós tenhamos a coragem de fazê-lo segundo a tua vontade. Porque tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.